Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Me surpreendam. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. Meu nome é Samir e eu não entendo porque o 9 de julho é feriado em São Paulo se nós perdemos essa revolução.
É isso aí, galera, eu sou o Andrigo do Papo Alfa e eu devia chamar esse feriado de, na verdade, de Odiamos Minas, Sul e todos os estados que abandonaram o nosso querido São Paulo.
A intenção do nosso podcast de hoje é falar sobre pontos de visitação na cidade de São Paulo, onde foi o palco de boa parte do que a gente tem aí como a conhecida Revolução de 32. A gente vai contar um pouco da história e depois a gente fala de alguns pontos que a gente recomenda que o turista possa passear e conhecer essa história. Então, se você estiver ouvindo esse podcast foi feito justamente para poder fazer com que você venha à cidade de São Paulo no dia 9 de julho. Se já passou dessa data, se você estiver ouvindo esse podcast, não tem problema, que os pontos turísticos continuam válidos. Você sabia que a Infinity e Redcars têm as melhores soluções de viagens e turismo de negócios para sua empresa? Nos consulte, contato@infinity.tour.br. Além disso, somos referência em ecoturismo, amigão. Pois é, se você gosta de fazer trilhas, aventuras, esportes de aventura, esportes ao ar livre, acompanhe nosso site www.infinity.tour.br e nossa página no Facebook, Infinity Soluções e Turismo. Você também pode nos acompanhar através do Instagram, dá uma olhada nas fotos que a gente está colocando lá, Turismo Infinity, tudo junto, ou as nossas mensagens no Twitter, @infinity. Infinity Turismo. Vai voar? Reservar pacotes de hospedagem? Conte com os nossos serviços. A agência conta com uma gama de produtos para sua viagem de lazer ou de negócios. Infinity, a sua solução em turismo. Precisa de vans na cidade de São Paulo? Conte com a Red Cars. Temos frota própria para sua necessidade de logística na capital paulista. Acesse locaçãodevans.redcars.com.br, faça seu orçamento e se surpreenda com os nossos serviços. E aí, meu camarada, você gosta de ouvir o Turcast? Nos mande um comentário lá na página despachados.com.br/podcast/Turcast. Deixe seu comentário, seu ponto de vista, dica ou até mesmo sugestão de pauta. Pois é, a gente já fez alguns programas aqui baseado em ouvintes que sugeriram a pauta. Você também pode mandar um e-mail para turcast@infinity.tour.br. Deixe seu comentário também no iTunes, amigão. Nos ajude a divulgar o Turcast, o seu podcast de turismo.
Turismo e diversão ao alcance do seu player.
Meu amigo Rodrigo, você que tá lá no Alfa, e eu já vi que vocês já trouxeram pautas, né, que falam sobre história, então nada melhor do que você me ajudar aí, obrigado por você me ajudar a conduzir esse podcast Revolução de 32, o turismo, que isso tem a ver. E pra gente poder dar uma introdução, eu queria contar um pouco do que foi esse negócio chamado a Revolução de 32. E aí, tá preparado?
Vamos embarcar nesse trem gostoso da Revolução, voltar a nossos queridos anos 30. Aquela época gostosa, pós-quebra da Bolsa de 29. E principalmente, vamos aprender a fomentar o turismo na nossa querida São Paulo. Porque se você vai na Paris, você vai em França, você vai ver lugares onde houve batalhas da Segunda Guerra. Você vai pra África, você vai ver lugares das Guerras dos Boeres. Você vai pros Estados Unidos, existem locais da Guerra da Secessão. Por que não a gente visitar nossa querida São Paulo e conhecer o que foi essa linda Revolução de 32?
Essa nossa, linda. Foi boa. Ó, vamos começar a história até um pouco antes, Andrigão. Vamos falar de 1889. A gente tem um fato histórico no Brasil, que a gente teve a Proclamação da República. E o que a gente tá falando aí é que entre a Proclamação da República, né, a queda da monarquia, e até a nossa Revolução de 32, a gente fala de aproximadamente aí um hiato de 42 anos, onde o Brasil experimentava pela primeira vez esse negócio chamado de República. E nesses 42 anos, ele foi feito à base de muitos tropeços, cara. É engraçado que oficialmente, né, entre a data da Proclamação da República e até a Revolução de 32, o Brasil passava por uma bagunça. A gente teve aí, ó, 14 presidentes oficiais, mas na prática nós tivemos 19, você acredita?
Era quase uma dança da cadeira, né, o negócio. Caía um, nem esquentava a cadeira, já caía o outro logo.
É, se a gente colocar nesse período de tempo, hoje, um presidente fica no poder durante 4 anos, ou deveria, numa situação regular, mas aqui a gente teve um pouco mais de 2 anos e 3 meses, cara, se a gente parar pra dividir aí o período entre o volume de presidentes. Aqui eu vou citar pros que mais gostam de história, quem foram os primeiros, né? O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que já tirou, segundo a história aí, de pijamas, o nosso antigo rei, né? O monarca Dom Pedro II.
É, foi aquele golpe meio branco, aquele negócio de onda republicana tá lá, igualité, liberté, fraternité, e se embora pra república, né? Não teve lá grandes lutas na nossa história republicana.
E vamos dizer também que quem mandava no país, né? Quem tinha a força política do país, eram os cafeicultores, né? A monarquia já tava começando a cair em desuso, e há quem diga que com a abolição, né, a queda da escravatura, os cafeicultores não iam deixar a monarquia ficar por muito mais tempo. E é uma verdade, porque depois que a monarquia caiu fora e o Marechal assumiu por pouquíssimo tempo a presidência, quase todos os presidentes que assumiram a batuta desse país vieram do seio do café.
É, porque a gente tem que concordar que naquela época, até, digamos, até hoje em dia isso permanece como uma certa verdade, talvez tirando um pouco o eixo de Minas, né? Mas São Paulo, a capitania que já foi de São Paulo, então o estado de São Paulo, ele era um dos motores da nação devido ao café. E nós tínhamos ali no sul de Minas o cinturão leiteiro, que até hoje ali aquela região produz muito do leite consumido no Brasil. Então eram as duas potências econômicas da época, né? E como a gente sabe que em política dinheiro é igual a poder, então adivinha, era um do café, era um do leite, era um do café. De vez em quando entrava um da rapadura lá de cima e algum do charque lá de baixo, mas era raro.
Era bem raro. E só pra gente colocar aí o resto dos presidentes, a gente teve Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Brás, Rodrigues Alves. Só que esse daqui ele morreu antes de tomar o poder, cara.
É, antigamente era comum, não lembro que Rodrigues Alves morreu, se não me engano foi da gripe espanhola, não foi?
Eu tenho quase certeza que foi da gripe espanhola, cara, porque ele foi eleito, mas não conseguiu nem assumir a batuta. Aí depois a gente teve Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes, que também foi eleito, mas não assumiu em razão do golpe de 30.
É, que é esse exatamente o golpe que a gente depois vai retornar um pouquinho nele, que na verdade o golpe de 30 é onde se baseia na Revolução de 32.
Exato, porque aí eles colocam aí uma junta, né, governativa provisória, que foi composta de Augusto Fragoso, Isaías Noronha e João Barreto. E posteriormente vem o nosso amigo GV, Getúlio Vargas, que fica no poder de 30 até 45, depois ele voltaria, né, no poder, e foi a segunda pessoa na história do Brasil que mais tempo ficou no poder, né? Ele só perdeu aí
o Lula,
o nosso Dom Pedro II, cara. Dom Pedro II foi o monarca, né? A pessoa que mais tempo ficou à frente da liderança desta bagaça.
Ele não fez muita coisa, que ele começou com 5 anos e virou uma figura de poder, mais do que realmente um político mesmo, né?
Exato. E como você bem falou, teve um determinado momento da história que o café se revezava com leite, mas até o momento que o café se desentendeu com leite, mas aí a gente vai para uma outra parte da história, né? Vamos agora tentar entrar e encaminhar as nossas histórias para a Revolução de 32. O que a gente não pode deixar de citar, o Andrigo, é que nessa parte da história, a monarquia, como a gente bem falou, ela caiu muito com o apoio dos cafeicultores, né? Aconteceu uma coisa muito maluca antes de 30, né? Porque a gente vai falar que os cafeicultores é que dominavam a política nacional. Só que tem um determinado momento que o café já não representava mais um valor tão alto de mercado. E o próprio Getúlio Vargas resolve dar uma mãozinha na época para os fazendeiros e queimam as sacas de café para fazer com que o café sumisse do mercado e tentasse recuperar o preço, né? Porque tudo, quando a gente fala de mercado hoje, fala de preço, ele depende muito de um negócio chamado demanda, né? E oferta, né? Oferta e procura, né?
É, basicamente é da onde veio o nome do nosso querido bairro Mooca, né? O meu avô, na época, ele é de 1916, então ele tinha 13 anos, né? 13 anos. E ele morava aqui na Rangel Pestana, né? Do lado de onde eu tô agora, aqui, a 50 metros aqui onde tá a minha empresa. E ele conta que durante essa época, aí, antes da quebra da bolsa, quando foi feito a queima do café para aumentar o preço no mercado internacional, falou que esse bairro inteiro ficava cheirando café o dia inteiro. Era café torrado o dia inteiro. Porque aí que vem o nome de Mooca.
Olha aí, inclusive tem até uma marca de café, né? Se eu não me engano.
Sinceramente, eu não conheço, não.
Bom, e outra coisa também que vamos lembrar que nessa época, o esquema da população brasileira, né? A gente tá falando de um grande número de analfabetos, inclusive, né? Quando a gente fala desse revezamento de poder, nem 5% da população brasileira votava. Os políticos que eram eleitos por uma minoria.
É, na verdade, naquela época a gente tinha um quadro, é que eu até vou dizer que é até muito parecido com o de hoje, vai, que é uma oligarquia, né? Onde você tinha os coronéis, que eles basicamente tinham o voto de cabresto, e você só votava em quem os caras queriam. Então, 99% que o partido que tava na posição ia dar continuidade no poder, né? E nenhum paralelo hoje em dia com o nosso querido governo do PT, que ficou aí desde 2002 na mesma dos votos de cabresto, só que agora com Bolsa Família, né?
E bem como você citou aí, toda essa alegria do café, ela vai até 1929, né? Quando a gente tem o famoso crash da Bolsa de Nova York, né? Ou em inglês, crash da Bolsa de Nova York, que leva os Estados Unidos, que era um dos nossos principais clientes de café, para uma terrível recessão. E a gente, como vendia também para os americanos, sofremos essa recessão como um processo reflexivo, né?
Sim, sim. Para hoje, o pessoal que reclama de crise, crise é o cacete, crise era aquela época, compadre. O meu avô conta que ele tinha que pegar e plantar chuchu no quintal de casa, porque a única coisa que eles tinham pra comer era o chuchu que nascia no quintal, porque teve uma crise de abastecimento, crise de dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Então, naquela época, assim, basicamente a gente saiu de uma época que era lá La Belle Época, né, que era o período entre guerras, ali, primeiro e segundo, que era a década de 20, onde todo mundo tava crescendo, todo mundo tava ganhando dinheiro, pra nada, pra uma quinta-feira negra, onde a bolsa caiu vertiginosamente e do nada o dinheiro simplesmente sumiu do mercado. Aquilo ali sim era uma crise mundial.
Exato. E vamos lembrar também que uma outra coisa que acontecia no Brasil, por causa da gente ter feito a abolição dos escravos, a gente ainda precisava de mão de obra nas lavouras. E nessa época a gente começa a ter uma forte imigração de muitos europeus que começavam a desembarcar justamente na cidade de São Paulo, vindos do Porto de Santos. E aí a gente pode destacar nessa época as duas principais etnias que chegavam ao Brasil eram os italianos e os japoneses, que vinham pelo Porto de Santos, né? E de lá eles vinham de ferrovia até a hospedaria que hoje chama a Hospedaria da Mooca, mas no passado chamava a Hospedaria do Brás. Ela não saiu do lugar, e a gente vai até contar um pouco dessa história para como ponto de visitação. Mas dali é que esses imigrantes ficavam durante 40 dias em quarentena para depois eles serem alocados nas fazendas. Só que muitos dos italianos e muitos dos japoneses aproveitaram e ficaram na cidade de São Paulo. Vai ver que é por isso, meu amigo Andrigo, que a gente tem tanta cantina e tanto restaurante japonês na capital paulista.
É, ma che bello, tutti italiani, como meu nono Luigi Cremiato, desembarcou aqui no Brasil em 1920, ele é nascido em Nápoles, e você vê, a minha família mesmo, ela conta essa história da imigração. É, eles vieram a pedido de um amigo deles aqui de Mauá, da cidade aqui de Mauá, na Grande São Paulo, que basicamente ele tinha uma pedreira e precisava de mão de obra. Então veio todos os cremiato lá da Itália, tudo era, mexia tudo com pedra lá na Itália, e vieram mexer com pedra aqui em São Paulo.
Olha aí. Mas, agora a gente está falando o seguinte: os tenentes tiraram os cafeicultores do poder e colocaram no poder Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, ele resolve tirar dos estados todos os governadores e coloca pessoas da sua confiança. Em São Paulo, ele coloca um tenente pernambucano no governo. Os paulistas, obviamente, não gostaram muito desse negócio, começa aí a ter um certo burburinho, tô resumindo, né, de forma bem tranquila a história, mas ele começa a suprimir isso com abuso, né, colocando os militares nas ruas para reprimir São Paulo até com uma certa truculência. Tanto que nessa época teve um jornal, que era Gazeta, ele foi invadido e destruído. Além disso, ele também mandou reduzir o armamento do exército paulista, deixando o mínimo possível. Porque ele sabia, né, já que os tenentes tinham colocado ele no poder, ele sabia o poder que era deixar, o problema que era deixar o exército armado em São Paulo, e não deve ter sido diferente nos outros estados, né? São Paulo também ganha adeptos, né, nessa época, nessa primeira época, que eram do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, também de Minas Gerais. Na Praça da Sé teve um grande comício, né, em prol da Constituinte e o fim de Getúlio Vargas. E os estudantes da época, vamos lembrar que não eram muitos, né, o Brasil só tinha 5 faculdades, começam a inflamar a população e começa a trazer uns símbolos da época, que eram muitos símbolos dos bandeirantes, né, para poder chamar e mexer com o ego dos paulistas para que algo mudasse, para que Getúlio caísse, né?
É, porque o nosso querido Getúlio, ele nada era do que um grande ditador, né? É, nessa época, eu até diria que existia um certo paradoxo, porque apesar de o São Paulo ser um estado desenvolvido, tudo, a gente tinha, né, no governo um cara nacionalista que era do Rio Grande do Sul, que até então, há pouco tempo atrás, quase tinha separado do Brasil na República durante as guerras de Garibaldi lá, né? Então, o que aconteceu? Os paulistas, no mínimo, ficaram muito incomodados. Só que o Getúlio foi lá. Ah, vamos ali, vamos continuar, coloca ali o cara, vamos dar aquela segurada, não vamos fazer a Constituinte agora. A gente estava naquele velho impasse político. Ele não se declarava ditador, ele não se declarava o salvador da justiça, mas ele também não fazia Constituinte. Ele ficava naquela de se manter no poder. E foi aí que começou a entornar o caldo. O primeiro a cair foi o Márcio Martins, durante esses conflitos, e depois a história começou a mudar quando 4 estudantes, o Euclides Miragai, o Drauzio Marcondes, o Antônio Camargo, cujas iniciais com o Márcio Martins formava MMDC, um inclusive tinha apenas 14 anos, nessa hora foi que a opinião pública paulista se revoltou contra o Getúlio. E foi bem na manhã do nosso querido dia 23 de maio.
Então guardem essa data, né, porque a gente vai voltar como um dos pontos históricos da cidade. Quando os estudantes começam a se revoltar, eles fazem tudo isso lá na Praça da República, né, Andrigo? Porque ali tinha um dos comandos do exército, e a intenção dos estudantes, mais as outras pessoas que estavam na praça, era de invadir o lugar. Então eles partiram ali na Praça da República atirando para cima dos militares. Os militares não tiveram outra opção a não ser revidar, e aí a gente acorda nessa manhã com 4 mortos. Na verdade, dizem que foram 5, segundo a história, mas tem um aí que acho que não era estudante, não era muito importante na história e ficou esquecido, tá?
É, e a gente não pode esquecer que nessa época o Rio de Janeiro era a capital federal. Então começa um movimento militar também no Rio de Janeiro, pelo general Góes Monteiro, para sufocar essa rebelião.
Sim, e a data que inicialmente os paulistas escolheram para poder começar todo esse estopim foi o dia 14 de julho, que seria a mesma data da Revolução Francesa, só que como já teve esse problema em maio, lá na Praça da República, o Getúlio já começou a ficar esperto e movimentar os paus dele, fizeram com que os paulistas antecipassem esse processo para o dia 9 de julho, e aí eu quero que vocês também guardem essa data. 9 de julho é que começa de fato o levante paulista contra as forças federais de Getúlio Vargas.
É, nessa hora que vale lembrar que 9 de julho não traz na sua mente só congestionamento, tem que trazer também a lembrança desse dia fatídico.
E como o Andrigo bem lembrou, o general Góes, ele envia tropas para São Paulo para suprimir isso daí, só que eles topam com os paulistas somente no dia 13 de julho, que aí de fato, meu irmão, é que começam os tiroteios, né? Os paulistas tinham de trem até a região lá da Mantiqueira, guardavam um túnel daquela região, eles toparam com as forças cariocas lá, e lá começou o tiroteio de fato. Mas os paulistas acreditavam muito que eles teriam todo o suporte, como já tinha sido prometido antes, pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo estado de Minas Gerais. Além disso, meu amigo Andrigo, tinha mais um estado que apoiava o estado de São Paulo, que era o estado do Mato Grosso.
E mandou meia dúzia de índio pra cá, que não adiantou muito, né?
É, porque quando Getúlio Vargas descobriu esse processo, ele destituiu lá o general que comandava Força do Mato Grosso, que na época ele tinha se comprometido a trazer 5 mil homens mais artilharia pesada para São Paulo. E aí, meu amigo, o que apareceu aqui foi só meia dúzia, mas pelo menos essa meia dúzia aí tava do nosso lado, né?
É, a grande verdade é que o nosso querido Getúlio, ele era um homem de visão e ele era, acima de tudo, um político, né? Então, se já no dia 23 de maio até dia 9 de julho se percorreram praticamente 2 meses, foi os 2 meses que praticamente, o que que ele fez? Ele se dedicou a sufocar o Levante antes que o Levante acontecesse. Então, ele foi até o general no Mato Grosso, conseguiu convencer o cara que o Estado de São Paulo queria, na verdade, não uma nova Constituinte, mas sim queria separar do Brasil. Foi, ele fez a mesma coisa com o pessoal do Rio Grande do Sul, que era mais fácil, porque afinal era conterrâneos dele, né? Tomou um chimarrãozinho lá e fez a mesma coisa com os mineiros em São Paulo. Chegou com queijinho, ó, um queijinho pra vocês, mineirinho e tal, ó, não vamos ajudar São Paulo não, sabe aqueles bichos lá, tudo metido a rico, e os caras vão querer separar do Brasil. Então, esse golpe do Getúlio, essa diplomacia getulista, acabou meio que sufocando a rebelião antes de ela acontecer. Mas mesmo assim, os bravos paulistas continuaram.
Exato, porque até então, o que se tinha era uma suposição de que Minas Gerais estava chegando. O que ninguém sabia, se era como amigo ou como inimigo. Só que quando os mineiros chegaram de fato aqui nas terras paulistas, eles mostraram que eles não vieram muito a fim de fazer amizade e desceram o tiroteio em cima dos paulistas. Cara, pra você ter uma ideia, só contra os mineiros são quase 4 dias de tiro pra tudo quanto é lado. E aí, Rio de Janeiro também começou a movimentar as tropas dele, saindo lá os navios na época de Paraty, mandando os fuzileiros da Marinha, mais alguns civis armados até Guaratinguetá. Então, antes mesmo de chegar em São Paulo, o bicho tava pegando, cara. E São Paulo tava sendo sufocado, porque ele tava enfrentando as forças no sul, e vamos lembrar que os gaúchos, na época, já tinham boa experiência de guerra, eles tinham participado de outros levantes, tinham uma cavalaria muito forte, muito experiente, e a gente tava lutando contra quase metade do país, né? Era contra o Rio Grande do Sul, e a gente não pode falar, porque também veio os outros estados do sul, Paraná e Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não tinha como vencer.
É, basicamente, era uma luta ali de coisa de 20 mil soldados paulistas contra 200 mil da União, né? Então, realmente, não foi uma coisa justa. Foi uma coisa que realmente já começou perdido, né?
E vamos lembrar também que dentro desse processo, enquanto os paulistas estavam tentando lutar, a desigualdade, como você bem citou, era desumana, né, cara? A gente tinha aí até um efetivo de quase 40 mil pessoas que foram voluntárias, e teve muita situação que houve uma propaganda muito forte para que eles doassem seu ouro, doassem sua prata, seu dinheiro, em prol da Revolução. E isso funcionou muito bem, tanto que a gente vai falar de um dos pontos turísticos para se visitar dentro da cidade de São Paulo, que tem a ver com isso.
Isso é quase como aconteceu na época do Collor, né? Doe seu ouro para ajudar o Brasil.
E é impressionante como muitas vezes essa propaganda ufanística, ela funciona, né? Porque ela motiva na emoção do brasileiro, né?
É, porque acima de tudo você pega o sentimento nacionalista que diz, ok, eu estava ajudando, eu me preparei para isso. A família do meu avô, na minha época, do meu nono, ele conta que de uma hora para outra, basicamente, eles se viam com ódio de gaúchos, ódio de catarinenses. Parte da minha família era de Santa Catarina, né? Eu nasci em Santa Catarina, apesar de ter bastante raiz aqui em São Paulo. Então, a minha própria família, na época, sofreu muito preconceito na época aqui da Revolução.
Aos arredores de São Paulo, como foi o caso de Campinas, ela foi bombardeada, né? O governo federal de Getúlio Vargas, ele tinha alguns aviões pintados de vermelho, que eram conhecidos como os Vermelhinhos.
Não é o Chapolin Colorado.
Não era o Chapolin Colorado, infelizmente. Eles bombardearam Campinas e nessa época eles mataram um menino de 8 anos, né? Chamado Aldo Chiorato, que era um escoteiro. Depois a gente vai falar um pouco disso. E essas notícias causaram um pânico geral na população. O negócio era o seguinte, Andrego, a gente tava perdendo, tomando tiro de tudo quanto é lado, não tinha mais jeito, e no dia 2 de outubro nós nos rendemos.
Até porque, venhamos e convenhamos, quando a gente fala de guerra, a gente fala, nossa, os vermelhinhos bombardearam. Imagina, vem aquela imagem da Segunda Guerra Mundial de uns 150 aviões vermelhinhos vindo assim, lançando aqueles bombas voadoras V2 em cima de Campinas. Não, na verdade, a nossa guerra aqui foi um pouquinho mais pobre. Era 3 aviões, hidroaviões ainda, que simplesmente o cara levava a bomba no meio das pernas dele. Ele falava, ah, eu acho que aqui é o quartel. Ia lá e jogava em cima do avião, né? Então a nossa guerra era um pouquinho, tava mais parecido com a guerra do Chapolin do que com uma guerra de verdade.
Pois é, mas vamos deixar claro o seguinte, esse podcast é um podcast de turismo. O que a gente recomenda, se você quiser quiser entender com mais detalhe o que aconteceu na Revolução de 30, que acabaria culminando também a Revolução de 32, nós recomendamos que vocês ouçam o TemaCast, que ele trata de uma forma mais aprofundada desses dois temas. Então a gente usou um pouco da história para dar um pano de fundo para o que o turista pode conhecer na cidade de São Paulo, porque o dia 9 de julho está chegando e a gente tem muito turismo para se fazer aqui na capital paulista.
É, um abraço lá para o nosso amigo Francisco Seixas e Hugo Alcântara.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Então, meu amigo Rodrigo, agora que a gente saiu um pouco desse papo revolucionário, vamos falar de alguns pontos turísticos que a gente recomenda para o turista vir no 9 de julho aqui na cidade de São Paulo. Não só para o turista de fora, mas também para o morador de São Paulo, que muitas vezes não conhece a sua própria cidade.
Com certeza, Samir, vamos pegar esse feriado gostoso, onde boa parte do pessoal vai estar lá em Campos do Jordão, naquela fila de 3 horas para subir a Serra da Mantiqueira, e vamos pegar a 23 de maio, ali é uma avenida tão arborizada, tão bonita, tem uns monumentos meio doidos lá no meio, que eu nunca sei o que significa aquele negócio, dá vontade de subir com o carro, parece umas rampas ali, sei lá, enfim, vamos navegar na 23 de maio, com perdão do trocadilho, e vamos conhecer essa avenida que nada mais, nada menos, comemora o início da guerra em si, da revolução, quando morreu o MMDC, os quatro estudantes, né?
Exato, a 23 de maio é uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, ligando a região do centro até a zona sul da cidade. O interessante é que quando você dirige por ela, Andrigo, você vai ver isso que você falou mesmo. São algumas obras de arte no meio da avenida. Passando na avenida, você tem alguns pontos que eu acho que sempre vale a pena que o turista observe. Um deles, do lado esquerdo de quem vem do centro para a zona sul, é o Centro Cultural de São Paulo, que é um centro fantástico de cultura, de livros, biblioteca. Muitas crianças vão lá para poder fazer a leitura de gibis. Você pode pegar o impresso de livros, embora depois da internet acho muito difícil que as pessoas vão à biblioteca, né?
É, hoje em dia no iPad tá mais fácil emprestar os arquivos digitais, né?
Pois é, além da 23 de maio, então ela recebe esse nome justamente por causa da data que teve a deflagração da morte dos quatro estudantes, na verdade são cinco, mas o quinto ninguém nunca ouviu falar dele direito. A gente também pode citar a Avenida 9 de Julho, olha aí.
É, a grande 9 de Julho, que é um logradouro muito importante aqui na cidade de São Paulo, que é um eixo de ligação entre o centro da cidade e a região sudoeste. E é também uma avenida que tem ali o Mirante, que foi redescoberto agora pelo Facundo Guerra, que montou lá agora um café muito bonito lá na hora do Mirante, na lugar do Mirante, né?
Exato. Esse Mirante, ele tá passando ali em cima da 9 de julho, né? Então você vai ter um entroncamento, porque a Paulista cruza a 9 de julho, né? E esse Mirante ficou durante anos fechado. Agora é um espaço aberto, dá um café, rola música, rola um público mais alternativo, tem uma gastronomia de rua, que em São Paulo também tem muitas, tem casos de gastronomia de rua, né? Então você vai conhecer um pouco do petisco, tomar uma cerveja, é um lugar bem legal para se conhecer.
É, passa embaixo da Paulista, passa embaixo de várias vias importantes ali, né?
Exatamente. Na própria 9 de julho, quando você tá saindo do centro, indo para a região sudoeste da cidade, recentemente foi inaugurado um espaço que era do Shopping Light, que hoje é conhecido como Red Bull Station. Já teve lá, Andrigo?
Eu conheço o Shopping Light, agora não sabia desse Red Bull Station, não.
Não sabia? Então, do lado do... Porque o Shopping Light, ele vai estar um pouco mais em cima, ele vai estar de frente ali com o Teatro Municipal de São Paulo, né? O Red Bull Station, para quem vai do centro para a zona sul da cidade, ele fica bem de frente com a Praça da Bandeira, onde é o Terminal Bandeira. Esse terminal tem o nome de Terminal Bandeira, né? Tem uma bandeira do Brasil gigantesca lá, então quando você estiver por aqui você vai observar. Tem um lugar que foi reformado ali, de frente com o Terminal Bandeira, que é o Red Bull Station, que é um lugar que foi reformado pela Red Bull, um espaço cultural. Poucas pessoas conhecem, mas vale a pena, ter um bom restaurante lá dentro. Quando você faz a visita, você ganha uns Red Bull voos pra te dar asas. É um lugar bem legal, viu?
Aí é bom, viu? Vou querer conhecer mais uma preciosa dica do TourCast.
Outra coisa é, quando a gente tava falando da 23 de maio, lá no final da 23, a gente vai parar no Parque do Ibirapuera, seu Andrigo.
É o maior parque da cidade de São Paulo, creio eu, né? E é um parque muito bem frequentado, onde você pode alugar bicicletas, você pode jogar ali nas várias quadras que se encontram, né? Não, eu que eu tô muito gordinho pra essas coisas. Eu vou lá só pra sair do carro, dar 10 passos, falar que eu tô cansado e volto pro carro.
Olha aí. Bom, eu vou até complementar o negócio do Andrigo aqui, que é o seguinte. O Parque do Ibirapuera hoje, ele é um dos parques mais visitados da cidade de São Paulo por uma série de coisas, né, Andrigo? Primeiro porque ele tem várias obras do mestre Oscar Niemeyer. Outra coisa importante que acontece lá, acontece muito da São Paulo Fashion Week. Acontece ali nos desfiles que ficam dentro do Ibirapuera. Tem o Auditório Ibirapuera, que é um auditório fantástico. Tem obras de música brasileira, tem orquestras. Ele tem uma parte de trás do auditório que ele abre e você tem todo o público olhando lá a parte verde, muitas vezes sentada no gramado. Se você não conhece o Auditório Ibirapuera, vale a pena conhecer. E um outro ponto que tem o obelisco. Então, quando você já está se dirigindo na 23, chegando para a Zona Sul, é quase que impossível que você não veja o obelisco, que também funciona como um mausoléu, em homenagem aos heróis da Revolução de 32. O obelisco do Ibirapuera, ele ficou durante muitos anos fechado e, de um tempo para cá, ele sofreu uma forte reforma promovida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e lá você vai encontrar onde fica depositado os corpos dos 4 estudantes que a gente citou aqui.
É, foram os grandes mártires da Revolução, né? Então eles resolveram homenageá-los com esse mausoléu, esse obelisco aí, que é muito, muito, muito bonito lá no, perto do Parque do Ibirapuera.
Além dos 4 estudantes, tem outros 713 ex-combatentes ou pessoas que, de alguma forma, tiveram sua vida perdida na Revolução de 32. Entre eles, o menino Aldo Chiorato, por ele ter sido escoteiro. Então vocês vão ver que a urna onde estão depositados os restos mortais dele tem uma série de enfeites diferenciados, então é quase impossível que você não identifique, além de você olhar a beleza por fora, porque você vai ver que ele é bem claro, né? Porque ele é tudo feito num tipo de mármore conhecido como mármore travertino.
É, e eu tenho que confessar que eu, por exemplo, como habitante de São Paulo aqui há 11 anos, sou uma das pessoas que sempre passou em frente dele e não sabia, graças a TourCast, agora estou sabendo que existia uma visitação interna ao obelisco também.
Ah, e é legal que gratuito, hein, Andrigo? Vale lembrar disso. Então não tem motivo pro turista não passear por lá.
É, pega o seu tempinho, vem aqui pra São Paulo e dá uma passadinha lá no obelisco e relembra essa bela história da Revolução.
Ali bem perto também, Andrigo, pras pessoas que não têm medo de insetos ou não têm nojinho de insetos, tem o Museu Biológico, Museu do Instituto Biológico aqui de São Paulo. Lá você vai ter a oportunidade de ver colmeias, Andrigo, colmeias de abelhas sem ferrão, além de poder manipular lagartas, baratas, louva-a-Deus, bicho-pau e uma série de outros...
Eu passo o bicho-pau, passo o bicho-pau, deixa o bicho-pau pra lá, deixa ele quietinho no canto.
Um outro lugar que a gente recomenda também é que o turista conheça o Edifício Martinelli. Já ouviu falar desse edifício, Andrigo?
Ah, o Edifício Martinelli é muito famoso, né? Um edifício que tem uma história muito grande na cidade de São Paulo e é um lugar com uma arquitetura belíssima, né?
Exato. Recentemente, acho que o History, ele tem feito um paralelo do que ele, um programa que ele fez alguns anos atrás, que era Gigantes da Indústria. Ele falava muito dos Gigantes da Indústria Americana, que é um seriado que eu recomendo muito que o ouvinte possa conhecer. E recentemente ele lançou alguns programas chamados Gigantes do Brasil, né? Gigantes da Indústria do Brasil. Ele narra bastante o que é a história do Martinelli, mas vamos lembrar aí pelo ponto de vista turístico. É um edifício que fica aqui no centro de São Paulo, na Praça Antônio Prado. Antônio Prado foi o primeiro prefeito aqui da província de São Paulo, fica pertinho ali da BMF Bovespa. De segunda a sexta-feira, Andrigo, é possível que você visite o edifício para que você suba até aonde era o quintal, né? A varanda da mansão que era o Martinelli. Vamos lembrar que o edifício Martinelli, ele foi conhecido como o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. Ele teve, no processo de construção dele, muita polêmica, porque inicialmente as fundações, a fundação do edifício, ele era para suportar 14 andares. Só que o Martinelli queria realmente que a obra dele ficasse conhecida na cidade e começou a elevar. De 14, o edifício hoje tem 28 andares, Andrigo.
E na época era considerado praticamente um milagre da engenharia, né?
Exatamente. E para provar que o prédio era seguro, né, porque teve uma série de complicações, porque o engenheiro responsável pela obra começou a dizer nos jornais: olha, esse negócio aí não foi projetado para suportar tamanho peso, então ele chamou alguns testes dos engenheiros politécnicos na época, que atestaram a segurança do edifício, e ainda de quebra constrói a mansão dele de mais 4 andares no alto do edifício. Então, quando as pessoas que estiverem passando ali por baixo olharem a parte da sacada, vocês ainda não conseguem, de baixo, ver que tem mais 4 andares, que era a mansão do Martinelli. A visita, ela é gratuita, só acontece de segunda a sexta-feira. Você pode chegar lá no edifício e subir e ter uma visão 360 da cidade de São Paulo, algo que eu recomendo muito que o turista visite.
É, tem uma bela vista ali do nosso famoso prédio do Banespa, né, que é o nosso Empire State Building paulista, né?
Exatamente. Então, se você ainda estiver no pique, segunda a sexta-feira funciona também a visitação do edifício do Banespa também. Na época ele era conhecido como Banespão, né, por causa do tamanho dele, né?
É, hoje devia ser Santanderzão, né, porque foi tudo privatizado, né?
Então, se você for fazer a visita, ela começa das 10 da manhã até as 13h30, meia hora antes do fechamento do banco. Então, são dois lugares que são mirantes da cidade de São Paulo que a gente recomenda que você conheça.
E aí, se for macho de verdade, você se esconde em algum lugar lá, espera da meia-noite e vai visitar o posto do elevador para você ver as histórias de fantasmas. Você vai ver o fantasma do menino morto, estrangulado lá dentro. Mas isso é papo para o podcast Mundo Freak.
Boa! Além disso, a gente também pode falar da Praça da República, né, Andrigo?
Praça da República, essa que hoje, infelizmente, ainda tá meio detonada, né, por causa de invasões do pessoal da Cracolândia, mas a Prefeitura de São Paulo tá se esforçando bastante para deixar ela a praça linda como tem que ser, porque afinal, ali passou muita história, ali passou muita arquitetura, tem belas fontes. Creio que em breve esse projeto de revitalização do centro vai deixar essa área muito boa de se visitar, inclusive à noite.
Exatamente. Então, o centro de São Paulo, como uma metrópole, a gente sempre recomenda que o turista cerque-se de alguns cuidados, entre eles os seus bens pessoais. Você pode fazer a visita na praça, mas sempre fica de olho com os seus pertences, como é uma dica que eu dou em qualquer cidade no mundo todo.
E tenta não visitar ele às 2 horas da manhã, igual eu fiz quando eu saí do cinema, passar no meio da praça, aí não é legal. Faz isso de dia, que de dia é maneiro.
É bem mais legal, né? E onde foi que realmente aconteceu lá o tiroteio que levou aí à morte dos 4 estudantes. Tem o 5º aí que a gente vai sempre reverenciar, mas a história acabou esquecendo dele. Aos domingos, meu amigo Andrigo, para as pessoas que gostam de quitutes de rua, há uma feirinha ali na Praça da República, aos sábados e domingos, que o turista pode experimentar doces, pastéis. Hoje em dia também tem muita comida chinesa e japonesa nas ruas, né? Aos domingos eu sei que rola aí uma verdadeira roda de capoeira ali no meio da Praça da República. Aí, como a gente via as antigas rodas de capoeira pelos escravos nas praças públicas, você vai conseguir ver um pouco aí da roda de capoeira também lá na Praça da República.
É um lugar muito aprazível lá. Eu tive o prazer de, durante 1 ano e meio, eu morei ali na Avenida Rio Branco, né? Que era alguns quarteirões ali da Praça da República. E era um lugar muito legal. Tem esse cinema aí, que até essa ocasião eu estava nele lá, o cinema, agora me fugiu o nome, mas é um cinema de rua bem, bem grande ali e até bem confortável, foi restaurado recentemente, né? E é uma região muito legal para você conhecer, passar um tempo lá. Não fica só na Paulista, vamos descer pro Centro Velho também, que o Centro Velho guarda muita história.
E outro prédio que a gente recomenda que o turista conheça é o edifício Ouro para o Bem de São Paulo. E como a gente acabou de falar, nessa época havia uma propaganda ufanística que motivava a população a entregar os seus bens, seu ouro, sua prata, dinheiro, para auxiliar na Revolução. Esse prédio ele foi construído com essas doações, que foram feitas por vários paulistas. Então, na época foi arrecadado um valor monetário que hoje eu não consigo nem traduzir quanta grana seria isso, em prol da Revolução Constitucionalista de 32. Uma parte dessa verba foi tão grande, Rodrigo, que ele ajudou a patrocinar a construção do que a gente tem aí também na região central, que é a Santa Casa de Misericórdia aqui na cidade de São Paulo.
E o interessante que esse edifício Ouro para o Bem de São Paulo, ele foi construído com o formato de uma bandeira paulista, né? Então, ele foi bem ufanístico mesmo, foi feito para despertar o sentimento do orgulho paulista.
Exato. Então, quando você passa a ver a parte da ondulação, até o mesmo número de listras, né, que vão formando as sacadas do edifício, são o mesmo volume aí que a gente tem na bandeira do estado de São Paulo. Rodrigo, você sabia o que significa as cores aí da bandeira do estado de São Paulo?
Pra ser sincero, não sei o que significa.
Ah, é? Olha aí. Você sabe que a bandeira do estado de São Paulo é revestida de listras, né, pretas e brancas. Ela tem um quadrado de fundo vermelho com o mapa do Brasil no centro, rodeado de 4 estrelas. O que significa que, na paz ou na guerra, a gente vai defender a nação nos 4 cantos, nem que seja necessário derramar sangue para isso.
Aí eu já ia falar que era o MMDC, cada estrela.
É isso aí, meus caros ouvintes. Eu espero e faço o convite para que você conheça a cidade de São Paulo. Se você vier no dia 9 de julho para conhecer ou para falar um pouco, para mostrar um pouco da história para sua família, para os seus filhos, esses são alguns pontos na cidade de São Paulo que tem uma forte relação com o que aconteceu na Revolução de 32. Infelizmente, a cidade de São Paulo não preserva tanto assim a sua história, né, para deixar as plaquinhas, folders, etc. Por isso que esse podcast te dá uma mãozinha para te dar um guia para que você conheça um pouco mais e aproveite a capital paulista. Meu amigo Andrigo, dá um pouco aí do seu jabá lá no AlphaCast.
É isso aí, Samir. Nós estamos lá no papoalfa.com.br com PH e somos um podcast de política, filosofia, história. Falamos um pouquinho de tudo de uma maneira bem polêmica, de uma maneira bem, digamos assim, livre. O Samir já participou com a gente lá de uma leitura de e-mails. Teve uma participação muito honrosa lá conosco. E recomendamos, acima de tudo, também o Tourcast, que também é um excelente podcast que vocês estão ouvindo, que abre os teus horizontes. Porque, afinal, uma coisa que nós, paulistas, paulistanos, brasileiros, temos que aprender a valorizar é o nosso turismo nacional. Porque a gente vai para Nova York, vai lá em Times Square, fica maravilhado com aquilo, vai para Paris, vai para Londres. Mas e São Paulo? São Paulo que você mora aqui do lado e pode ir lá no final de semana, você não conhece. Então vamos aproveitar que o dólar tá alto e vamos conhecer São Paulo.
Exatamente. Então São Paulo tem muita coisa para se fazer. Você pode vir aqui no dia 9 de julho, sempre é um feriado no estado de São Paulo. É uma data que os paulistas também usam para passear, para viajar. Nesse especificamente, aqui em 2016, vai cair num sábado, né, André? Então a gente não consegue aproveitar tanto quanto a gente gostaria.
Eu até gosto, né? Mas...
Então fica o convite aí para que você conheça mais a capital paulista. E mais um detalhe, viu, Andrigo? Se o turista quiser, ele pode entrar também lá no site www.infinity.tour.br. Tem a parte da programação lá, onde ele pode acompanhar a programação que acontece no mês que ele está aqui na cidade de São Paulo. Que além dele poder conhecer tudo isso, a gente vai visitar a APA, a Área de Preservação Ambiental, que fica aqui na cidade de São Paulo, que reserva um dos lugares mais bonitos e mais preservados ecologicamente na cidade de São Paulo e abriga também o último rio limpo da cidade.
É isso aí, recomendamos também a Infinity e Red Car Turismo, que afinal é a sua maneira mais confortável para conhecer São Paulo. Seja ela para fazer turismo ou aproveitando fazer mais um jabá para comprar também uma empilhadeira aqui na Promove Empilhadeiras. Também não podemos deixar de falar do meu ocupação principal, que é promoveempilhadeiras.com.br.
É isso aí. Vem se revolucionar na cidade de São Paulo, compra uma empilhadeira e eu vejo você no próximo Tourcast.
Tchau, tchau, um abraço.
O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.